chama julgamento, o item 34 da pauta, 3.4. O processo é o 1661/2011-13. O relator é o conselheiro Mário Bonsalha. Adiantaram votos acompanhando o relator os conselheiros Alessandro Tramuas, Luiz Moreira, Antônio Duarte, Marcelo Ferra, Walter Agra e Leonardo Carvalho. Pediu destaque do feito o conselheiro Cláudio Portela. Eu passo a palavra ao relator para resumo do caso.
Presidente, pela ordem aqui, surgiu uma dúvida aqui. Desculpe até a minha falta de compreensão da matéria, mas, enfim, foi aberto aqui um PAD em desfavor do membro do Ministério Público, relatado agora pelo conselheiro Walter Agra. A questão do afastamento dele por essas condutas graves, exploração de prestígio, atropelamento, houve morte, resultou...
Não, houve lesão, o fato foi muito explorado também na mídia, tá certo, mas não houve a morte, não.
Fazendo um paralelo com o que acontece no CNJ, né? Que no momento que há abertura do PAD, se vota também a possibilidade de afastá-lo das funções. Porque, eu não sei, aí eu gostaria de ouvir os conselheiros mais experientes aí com essa questão, e desde já pedindo escusas por eventual desconhecimento, mas não seria o caso de se analisar também o eventual afastamento do promotor?
Porque não se pode, com a abertura do... Só se depois de constituído o PAD, se o relator entender justificada justificado o afastamento. Mas não nesse caso de ofício, não há previsão.
Veja, eu penso que, salvo engano, é questão de consultar o regimento interno, há sim a previsão, conselheiro Moreira, de instauração, não, de o plenário instaurando o PAD determinar o afastamento. Sim, instaurando o PAD, determinar ao mesmo tempo o afastamento. Essa possibilidade em tese existe. Resta ver se, no caso concreto, seria se proceder dessa maneira. O Conselho até hoje
mas qual é a previsão? Me lembro de ter nem o corregedor pode afastar? Nem o corregedor. Eu mesmo fui autor de uma proposição de alteração do regimento. Sim. Para que o corregedor possa afastar de referendo. O nosso corregedor, conselheiro Saliba, sequer tem poderes de afastar. Sequer o corregedor tem de afastar. Existindo fatos gravíssimos, nem o corregedor pode afastar.
Porque, veja só, o meu raciocínio é baseado no seguinte itinerário lógico. Se ao final desse PAD nós podemos aqui aplicar em caráter disciplinar a aposentadoria com proventos proporcionais, por que não poderíamos, nesse momento de instauração do PAD, a ementa aqui me passa a nítida impressão que é algo grave.
Realmente grave.
Além da exploração de prestígio, nós temos aqui um acidente de trânsito que eu não sei qual foi a consequência, mas pode ter perdido um membro.
Foi. Pode estar, as consequências foram graves.
Pode estar entrevado numa cama. Eu não sei. Eu tenho essa inquietação em relação a essa possibilidade. Porque se nós temos a possibilidade, eu acho que devemos analisá-la. Nem que seja para não afastar. Devemos colocar aqui a questão, perfeito. Porque se é uma prerrogativa do Conselho, do Pleno do Conselho, eu acho que temos que exercer a nossa atribuição e entrar, e entrar no mérito da discussão.
O que fala, assim, fala, parágrafo 3º, artigo 89, o plenário, ao referendar ou determinar a instauração do processo administrativo disciplinar, poderá, sempre que o caso recomendar, afastar o acusado pelo prazo previsto na lei orgânica ou por até 120 dias se omissa a legislação permanente, segurado o subsídio ou a remuneração integral. Esse é o dispositivo do regimento, só que acho que o afastamento teria que ser fundamentado em algum caráter cautelar.
Porque veja só, presidente, mais uma vez, mas sendo bem rápido, nós temos um caso aqui emblemático de um procurador de justiça do estado de Goiás que está afastado por questões aí que, em tese, estariam envolvendo a sua atividade parlamentar. Aqui, pelo que foi falado pelo conselheiro Walter Agra, cidadão atropelou, estava embriagado, atropelou, ainda cometeu em tese o crime de exploração de prestígio e abrimos o PAD aqui, ele continua atuando, oficiando, podendo oferecer denúncias em crimes de trânsito, por hipótese, hipoteticamente. Eu não me vejo em condições de... Procurador do Trabalho? Pois é, mas...
E não é para o conselheiro relator se o voto está devidamente aparelhado para eventual proposta de...
Sim, eu estou pronto para acolher a proposta do conselheiro Saliba. Né? Eu acho que a gente tem também, o CNMP tem uma função pedagógica muito importante.
O fato se deu quando?
O único problema é esse, o fato se deu em 2011. Está certo? Então, já houve uma determinação da sindicância. Depois de feita a sindicância, o Conselho Superior do Ministério do Trabalho instaurou o procedimento aqui e, por falta de um quórum definitivo, não se instaurou, razão pela qual foi interposto o recurso para cá, para este órgão. O Ministério do Trabalho interpôs o recurso, né, porque entendeu que aquela decisão não poderia prosperar pela não abertura do PAD.
Sim, mas nessa sentada, sim, nós não, estamos não, discutindo, não, se, é o momento.
Não estou,
né,
questionando isso, até porque eu estou dizendo, conselheiro Saliba, que estou acompanhando sua propositura. Não apenas que é possível agora, depois de ler aqui o artigo 89, parágrafo 3º, como agora passo a fundamentar as razões pelas quais determino o afastamento. Olha, entendo que deve ser um afastamento aqui, pelo menos por 90 dias, que é o prazo da conclusão do PAD, já que temos aqui a confissão dele e da esposa. Esse procedimento tem uma sindicância já feita e uma instrumentalização de um processo administrativo no Ministério Público do Trabalho, pelo Conselho do Ministério Público do Trabalho. Então, aqui a gente tem todos esses elementos e diante da confissão dele. Que aí eu pergunto aos senhores o seguinte: representante do Ministério Público, ingere bebida alcoólica, ele é o fiscal, e aí eu falo Ministério Público em lato senso, né? Ele é o fiscal da lei, a gente está promovendo, divulgando, incentivando o não consumo de bebida alcoólica juntamente com com direção, e o que a gente tem aqui é o órgão fiscalizador, né? E na contramão disso. E aqui há uma confissão. Há uma confissão. E, além disso, da confissão dele próprio, ainda há a questão da esposa também apontada isso aí. Esse fato foi um fato de grande repercussão. Diz ainda aqui os autos que houve uma tentativa de composição com a parte lesada para que ele não fosse... não tivesse prejuízos maiores, o fato de não ganhasse outros contornos. Mas eu acho que até a gente tem que dar um basta. Né?
Mas a laudo...
Não, o laudo da...
A perícia comprovando a embriaguez?
Não, não há perícia comprovando a embriaguez. Há, sim, a certificação da polícia no ato do acidente, que é o novo posicionamento do STJ, que eu trago aqui também no voto. Foi em 2011. Foi em 2011, tá certo? Que é o novo posicionamento do STJ sobre o fato, né? Que não é imprescindível apenas o exame sanguíneo, né? E aqui, repito, ele confessa que bebeu. Aqui quem está dizendo não sou eu, é ele.
Eu até quero fazer uma ponderação do meu voto aqui, porque eu acompanhei Vossa Excelência, o conselheiro
Walter Agra, porque eu faço uma separação entre a conduta do membro do Ministério Público no cargo e a relação com o cargo e a conduta na natureza privada. Nós já tivemos julgamento aqui nesse sentido, e no caso eu acompanhei Vossa Excelência exatamente pela exploração do prestígio do cargo que foi utilizado. O fato em si de questões relacionadas à vida privada tem que haver, ao meu juízo, um liame com a atuação funcional, o cargo que ocupa. Nesse caso, me parece... bem claro.
Mas me permita acrescentar mais uma coisa. Os autos ainda têm a instrução de
de mídias contendo imagens feitas no local do acidente a demonstrar o conflito instaurado no local e a repercussão advinda do repúdio social à postura pouco respeitosa à autoridade policial. As imagens gravadas nos CDs, quando do acidente, e as reportagens televisivas no momento que efetivamente causou um incidente. Foi um escândalo mesmo, a TV foi para lá, porque estava lá brigando e tal. Então, com esse CD também corrobora a tese que o requerido havia bebido. Os elementos de prova e as ponderações da comissão de inquérito indicam a efetiva condução de veículo sob efeito de álcool e a desarrazoada instalação do conflito com a autoridade policial, com repercussão social desfavorável à imagem do Ministério Público.
Porque o membro do Ministério Público pode ter uma desavença com o vizinho e o vizinho levar para a corregedoria. Então, mas tem que ser ele que chegar
a utilizar o cargo dele na briga de vizinho muda completamente a configuração para mim. Porque todos são seres humanos, sim, têm seus problemas pessoais. E no caso aí, me parece claro, por isso que eu acompanhei Vossa Excelência.
Pois é, presidente, eu gostaria de propor aqui, a colheita dos votos sobre a questão do afastamento ou não. Eu acho que nós temos que exercitar esse poder que nós temos, que é insto ao Conselho, para que seja analisada a questão do afastamento ou não. E aí, no momento de cada um votar, analisa o caso concreto, eu já tenho a minha convicção.
Eu só tenho uma dúvida que eu queria previamente submeter
ao colegiado, e aí é dúvida que eu tenho mesmo. O resultado havia sido proclamado e a gente já havia iniciado um novo julgamento. Eu quero saber se é formalmente possível a gente reabriu o julgamento de algo que já estava proclamado, né?
Eu acho que não saiu nenhuma publicação no sentido formal. Nós estamos aqui, a qualquer momento podemos
reajustar as questões que são levadas. O caso é grave. Eu acho que por uma questão de razoabilidade, de proporcionalidade, não me parece adequado passar por isso daqui. Eu confesso que eu não levantei isso antes. Porque como sou novato e estou aqui há apenas 2 meses, fiquei com um receio de estar falando aqui alguma coisa absurda. Porque eu acompanho o desenrolar do CNJ e vejo, com uma certa frequência, colegas sendo colocados em afastamento quando é aberto um PAD. E eu não vejo, pelo menos nas minhas análises preliminares, o Conselho agindo de maneira semelhante. Não sabia. Aí, comentando aqui com o conselheiro Leonardo Farias, eu perguntei para ele, não seria o caso de se analisar o possível afastamento? Ele, acho que sim. Então, o que eu falei não...
Só a análise, né? Não estou dizendo que eu sou favorável ao afastamento.
Sim,
só a análise.
Só a análise.
E, também, e de qualquer forma, também, o Vossa Excelência...
Então, submeter essa dúvida ao colegiado.
Superada, vamos então à votação.
De qualquer forma, também, eu tenho essa mesma dificuldade que Vossa Excelência manifestou há pouco com relação à possibilidade de reabrir o julgamento, que formalmente foi encerrado. O resultado já foi...
Outro detalhe, quando eu julguei a questão do manejo dos embasos de declaração pelo secretário, eu coloquei naquela ocasião a minha preocupação em não colocarmos esse conselho aqui como um órgão jurisdicional. Isso aqui não é um tribunal. Apesar de ser um colegiado, isso aqui é um contencioso administrativo. Então, acho que temos que ter uma certa flexibilidade para rever esse tipo de situação, como bem colocado aqui pelo conselheiro Jarba Soares naquela ocasião em que disse, Sua Excelência, que pelo princípio da eficiência da administração pública era necessária a não formatação rígida em questões como essa, naquela questão do manejo dos embargos pelo secretário. Então, só para constar, mas acho que seria interessante se o presidente colhesse aí.
O conselho se manifestar sobre...
E pela gravidade dos fatos aqui, que eu levantei essa minha inquietação. Obrigado, presidente.
Problemas com o microfone.
Eu gostaria então de submeter essa questão preliminar, em seguida, superada, vamos à questão do afastamento. A minha dificuldade é, se num julgamento em que já houve a proclamação de resultado, e tanto é que nós já havíamos iniciado um julgamento subsequente, se é possível o Conselho, na própria assentada, reabrir o julgamento para analisar
E só fazendo mais um último adendo. Eu sou totalmente favorável à sessão eletrônica, do jeito que Vossa Excelência vem conduzindo os trabalhos. Eu louvo a iniciativa Vossa Excelência, só que a gente corre esse risco, que detectado ao meu sentir, nesse caso aqui. Porque a gente está aqui, já são 7h20, e julgando vários. Alguma divergência? Não. Então, com o relator. Então, às vezes, é uma questão que pode criar esse impasse. Por isso que eu acho que a gente tem que flexibilizar. Se a gente adota uma via expressa para analisar rápido, também temos que possibilizar um acostamento para essa via expressa.
Tem um destaque na sessão eletrônica, tem um campo que você pode destacar.
Passo a colheita dos votos. No que se refere a essa questão prejudicial, se o colegiado pode ou não pode reabrir um julgamento cuja proclamação já havia sido feita. Vamos começar aqui. Como a proposição foi minha, eu começo pelo conselheiro Alessandro Tramujas.
Entendo que é possível essa flexibilização na mesma sessão, ainda não passou para julgar o outro caso, entendo que é possível.
Não foi para outro caso ainda, presidente. Tem esse aqui. Não foi o outro caso ainda, não.
Foi apregoado e iniciou.
Mas não começou, não. Quando o senhor começou a apregoar, ele interrompeu. Terminou nem o pregão.
Eu não tenho questão fechada, não tem, não. Conselheiro Mário Gonçalves.
Presidente, o caso não é fácil. Porque...
Se fosse fácil, a gente não estava aqui discutindo.
E está mais difícil para mim, que você tem que votar agora. Então, deixa eu pensar alto. Veja... há duas posições. Uma seria, parece razoável admitir-se no âmbito da mesma sessão, enquanto não encerrada. Agora eu pergunto o seguinte: fosse esse um julgamento acompanhado pela parte, pelos advogados, que depois de proclamado o resultado se retiram e não tem mais condição de acompanhar o julgamento, não tem condição de levantar eventuais questões de ordem, fazer esclarecimento sobre matéria de fato, nós vamos estar inovando e surpreendendo. Então, eu tenho dúvidas quanto a plausibilidade de se proceder dessa maneira. Por outro lado, nós ficamos, é claro, enrijecidos, ficamos sem possibilidade de corrigir, às vezes, até mesmo um erro material do julgamento. Né? Erro material, sim. Eu, em princípio, senhor presidente, eu voto pela não possibilidade. Conforme a manifestação de outros conselheiros, poderei rever meu voto até o final.
O conselheiro Luiz Moreira.
Senhor presidente,
pronto. Senhor presidente, essas questões, eu divido do conselheiro Alexandre Saliba, na mente do conselheiro Alexandre Saliba, quando ele disse que a sessão eletrônica traz esse tipo de embaraço. Ocorre que o voto está disponível há duas sessões. Então, todos os conselheiros tiveram a oportunidade de examinar nas minúcias, minuciosamente, o voto. O que eu considero é o seguinte: os direitos e as garantias fundamentais, entre elas as processuais, não podem ser relativizadas. Nós tivemos o apregoamento de um feito, este feito foi discutido, e foi votado, deliberado, e Vossa Excelência proclamou o resultado. Tendo proclamado o resultado, as considerações diversas, elas poderiam ter sido postas até a proclamação do resultado. Vossa Excelência, então, proclama, não apenas proclama, como proclama um outro processo. Então, nesse caso aqui, com todas as vênias ao eminente conselheiro Alexandre Saliba, acho que a questão transitou em julgado formalmente, houve apregoamento, e o PAD, a quem será distribuído um conselheiro, o conselheiro pode perfeitamente acatar a determinação ou a recomendação do plenário. Agora, o plenário não pode relativizar as suas próprias deliberações. Como voto?
Conselheiro Jefferson Coelho. O conselheiro Jarbas Soares.
Presidente, até deixando claro que até
Até os microfones cansaram.
Até deixando claro que eu tenho muitas dúvidas se no mérito essa medida é necessária no caso concreto e razoável também no caso concreto, eu acredito que o mínimo de formalidade o Conselho tem que ter. E nesse caso específico, foi proclamado o resultado, trata de processo disciplinar, eu acho que a melhor medida é passarmos adiante com meu respeito e admiração pela preocupação do conselheiro Saliba.
Como voto, conselheiro Antônio Duarte?
Eu acho que nós não podemos gerar insegurança. Eu até compreendo e, né, assino embaixo tudo aquilo que você salientou, mas a gente dá uma marcha para trás, né? O processo é para frente e não para trás. Já tínhamos, né, decidido a questão. Eu acho que aí geraria instabilidade, o Mário bem falou. Se a pessoa sai daqui, né, sabedora de que não teria nada e de repente recebe essa notícia, ele pede o áudio e vai pedir a nulidade do julgamento. Eu acho que teria até procedência nesse caso.
O voto, conselheiro Marcelo Ferra.
Dúvida a respeito da matéria, assim, que eu compreendi a preocupação do conselheiro Chansalib, tanto que fui direto no regimento que eu já tinha olhado dessa possibilidade de afastamento. Não sei se no mérito, se fosse votar no mérito, assim, ou se for votar, dependendo do que a gente delibera, eu votaria sim ou não, já que a Lei Complementar 75 fala que tem que ser quando a permanência é inconveniente ao serviço ou prejudicial à apuração dos fatos. Mas o que me fez convencer que estava encerrado o julgamento foi que logo que chegou a discussão, eu tentei voltar no voto do conselheiro Walter para dar uma reolhada. E já tinha sumido da minha sessão eletrônica. Então foi uma demonstração que o julgamento estava encerrado. Então, passa isso, eu acompanho o presidente.
Senhor presidente, a gente pode utilizar poupar frentemente e poupar trásmente, não. Então, eu vou acompanhar Vossa Excelência.
Como voto, conselheiro Alexandre Salim, já votou. Como voto, conselheiro Esdras Dantas.
Vive bênção.
Como voto, conselheiro Leonardo Farias.
Também, senhor presidente, eu entendo que o julgamento já se encerrou e, se por um lado, não se pode ser excessivamente formalista,
por outro lado, também não se pode ignorar garantias processuais que, em última análise, se constituem direitos fundamentais que não podem ser relativizados. Então, tal como a sentença que é publicada quando o juiz entrega para o escrivão e não pode alterá-la depois, a não ser para corrigir erro material ou de cálculo, eu penso que a proclamação do resultado fez com que o julgamento se encerrasse, de modo que ele não pode ser reaberto sob pena de se violar uma garantia processual, um direito fundamental da parte.
Como voto, conselheiro Walter Agra?
Eu me revelo muito preocupado e vejo aqui um confronto de garantias. Garantia do contraditório e a garantia de uma justa punição. Entre um e outro, às vezes eu fico me perguntando, imagine que tenha havido um processo e ainda durante a sessão se votou, tivemos hoje um processo de empate, se alguém se arrepender aqui da tese e resolver mudar o seu posicionamento. Não é? Como fica? Então, eu vejo o seguinte, ou cancela o apregoamento do processo a julgado para reiniciar o julgamento, certo? E aí eu acho que precisaria de uma nulidade. Aí sim eu ia recomeçar do zero, ou, infelizmente, deixa-se da forma como está. Não vejo como aqui, já procurei, já revi, já pesquisei aqui, e não vejo como fazer essa modificação. Então, por isso, lamentando profundamente, acompanho a posição de Vossa Excelência para não haver a modificação do julgamento, caso esse conselho não entenda em anulá-lo.
Como voto, conselheiro Leonardo Carvalho.
Senhor presidente, o STJ já enfrentou matéria semelhante, e aqui colho do excerto da ementa, diz o seguinte, no embargo de declaração, embargo de divergência em agravo. Proclamação de resultado de julgamento, modificação de questão de ordem, impossibilidade, nulidade, ausência de contraditório, exaurimento da competência jurisdicional, alteração somente permitida mediante uso dos meios legais e recursais de impugnação. Uma vez concluído o julgamento do feito e proclamado o resultado pelo presidente do colegiado, como assim foi feito, a Corte Julgadora exaure a sua competência jurisdicional, motivo pelo qual, salvo erro material evidente, somente se permite a sua modificação mediante recurso do interessado e resposta respectiva da parte adversa, sob pena de violação ao princípio do contraditório. No caso, depois de concluído o julgamento do recurso, em que forem realizadas sustentações orais, houve a proclamação do resultado e a posterior publicação da ata da sessão, havendo posteriormente alteração do julgado por meio de questões de ordem, o que viola o primado constitucional e põe em consideração a nulidade anunciada na via integrativa, via cabível para se corrigir a tempo o vício procedente. Por essas razões, senhor presidente, acolho integralmente a sugestão de Vossa Excelência em não permitir esse retorno para nós debatermos esse tema que já consumido pelo tempo.
É, também eu tinha dúvida e agora estou convencido realmente que não podemos alterar o julgamento. Eu concordo com o conselheiro Alexandre Saliba de que isso aqui não deve ter o rigor de uma corte jurisdicional, etc. Mas também concordo que não há possibilidade, como disse o conselheiro Leonardo Farias, de que não se tenha aqui um mínimo de regras que garantam a segurança do procedimento que aqui se coloca. Né? Então, eu acho que a questão ainda não está preclusa, porque instaurado o PAD como determinado pelo colegiado, um dos senhores, né, será o relator e a questão poderá voltar ao colegiado sobre a necessidade e a possibilidade de afastamento.
Presidente, eu acho que o mais importante dessa discussão, que eu acho que eu tenho para mim como extremamente salutar, mas o que se extrai daí é essa questão de se analisar no momento da abertura de um PAD pelo plenário. Se nesse caso não foi possível porque houve essa questão processual e decidida pela maioria, eu acho que daqui para frente, dos casos que nós teremos no futuro, que eu tenho certeza que aparecerão outros, eu acho que essa vai ser uma das preocupações do relator em levantar a questão. Eu acho que a questão está posta. Eu acho que o mais importante é que ficou balizado, ficou bem caracterizada essa possibilidade e esse nosso poder em agir dessa maneira. Eu acho que a minha preocupação, presidente, sempre foi lançar luz e exercer a nossa atribuição de maneira plena, eficaz e por inteira.
Ou então, esse caso é uma sindicância, né? Faz 2 anos. Aí para um afastamento depois de 2 anos e meio.
Bom, eu vou. Então, eu já vi.
Pode haver uma sindicância. Já teve.
Já teve.
Não, eu estou aqui brincando com o conselheiro Salim. É que eu fiz uma proposta de abertura de PAD e o conselheiro e o conselho entendeu por bem, abriu uma sindicância. Veja bem, que depois de uma instrução, o processo todo instruído. Então, eu propus para o conselho entendeu por abrir
simples sindicância, de retroagir ao tempo, voltar à corregedoria.
Mas já está preclusa essa discussão também, né?
Uma outra.
Já ficou para trás.